Boa noite aos queridos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje vamos rumar direto para o estruturalismo. Para a aula de abertura sobre esses trabalhos do estruturalismo, eu pensei em Foucault. Foi o primeiro autor que me veio assim. Vamos começar por Foucault. Mas o Foucault é um autor que pede uma longa apresentação, fôlego, e há pelo menos 8 ou 10 obras dele que nós podemos trabalhar. Então eu resolvi recuar e começar de uma maneira mais singela, mas não menos contundente. Vocês verão. Esse autor que abre agora os nossos trabalhos para o estruturalismo é um autor que serve de face e de estrada para praticamente todos eles. Ele tem livre trânsito, não só para eles, também para os existencialistas. Esse autor, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele ainda que ele seja tido, vocês encontram fácil na internet como sendo um autor francês. Ele nasceu na Argélia e toda a infância dele ele passou lá. Isso no início do século passado. E na Argélia ele foi feliz, e pelo que a gente tem dos relatos que ele conta, foram um dos poucos momentos na vida em que ele conheceu felicidade. E, no entanto, extrema miséria. Miséria de faltar pão na mesa, de não ter o que comer. Quando ele vai morar na França, ele era um garoto inteligente, um garoto sensível, ele começa a desconfiar. Esse contraste da colônia, que era Argélia, né, dos embates depois que aconteceram lá e tudo, quando ele vai para a França, ele já tem aquela coisa da desconfiança dos mundos, né, já não acredita muito naquele oásis que era a França, depois de ter vivido na clausura da miséria. E ele desenvolve uma das obras mais bonitas da filosofia, também uma das mais áridas, e impactantes. Nós estamos falando de Albert Camus. Hoje vamos estudar Camus. E como um prefácio à obra de Camus, vamos homenagear um outro que não é menos Camus, chamado Belchior, que nesta semana nos deixou, aos 70 anos, este músico maravilhoso, aí da terra da professora Rosa Pedrosa, mais um grande. O Belchior tem uma história muito interessante, né? Ele é do interior, o pai dele era músico, tocava saxofone, a mãe cantava no coro da igreja, ele teve uma formação musical, tocava piano. Ele vai então de Sobral para Fortaleza. Lá ele estuda filosofia também, entre outras coisas. Ele faz até o quarto ano de medicina, mas então ele vê que o caminho dele não era esse. E desce para o Sudeste. Um rapaz com 20 anos, 21, 22 anos, já com uma cultura considerável, lia muito, gostava muito de ler, e uma pessoa de horizontes muito largos, muito abertos, e com 25 anos ele nos traz certamente um dos álbuns históricos na história da música brasileira, né? O famoso Alienação. Quase todas as músicas se tornaram clássicos da MPB brasileira, e eu quero mostrar para vocês esta, que dialoga com os textos de Camus muito de perto. O que ele vai dizer nessa música agora, Divina Comédia Humana, é quase um prefácio à obra de Camus que veremos a seguir.
Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. quando você entrou em mim. Como o sol num quintal, aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia.
Vamos trabalhar hoje de Albert Camus é a obra O Mito de Sísifo. É uma obra na qual o Camus vai nos apresentar. Ele era um jovem, viu, quando escreveu essa obra. Tinha 29 anos. E ele escreve naquele contexto que antecede a Segunda Guerra. E ele é de uma felicidade nessa obra por traduzir o que boa parte dos intelectuais europeus naquele momento vivenciava, que é o grotesco, o absurdo. As coisas estavam tomando uma proporção que não era imaginada. Ninguém ignorava no meio intelectual a gravidade de tudo que estava acontecendo. Quer dizer, ninguém. Cada um viveu a sua maneira, não é? Por exemplo, eu falei no início da aula que eu ia trabalhar, o autor de eleição seria o Foucault. Foucault, quando começa a guerra, o Foucault tinha uma vida muito boa, muito confortável, numa aldeia, estava na praia com a família, né? O pai dele era médico e tal, tinha uma vida muito boa, estava lá. Ele recebe com uma surpresa e um mito de incredulidade quando estoura aquelas guerras e os nazistas invadem a França, não é? Algo que marcaria para sempre a vida de Foucault. Mas o Camus, que tinha teve uma outra vida, desde o início, com muito padecimento, muita miséria, ele consegue traduzir um sentimento que habitava em grande parte as academias, a Europa, que era o sentimento do absurdo. Para você, eu sei que o que eu vou dizer pode parecer assim fora do contexto comparativo, mas é apenas para vocês terem uma ideia. Seria mais ou menos como se esse problema na Coreia fosse muito além do que a gente imagina. O que eu acho que a maioria imagina é que o Trump já mandou esses porta-aviões para lá, o Japão se uniu mandando um também. Isso não vai muito longe, logo se debela isso aí, e é mais um massacre autorizado, cheio da hipocrisia contemporânea. É mais ou menos o que a gente imagina, não vai muito além disso, né? Nenhum daqueles figurões lá, China, Rússia, quer que algo desse, que isso extrapole certos limites. Aí a Rússia manda um comunicado que é inadmissível, a China condena, mas todo mundo nos bastidores dá graças a Deus que uma coisa dessa não foi ali. No entanto, se isso toma um vulto inesperado, e, por exemplo, Rússia entra na guerra, Japão entra aí, e há uma situação mundial grave, é provável que a gente fique perplexo, espantado e com um sentimento de opa, o que está acontecendo? Foi mais ou menos esse o sentimento que houve na Europa na Segunda Guerra. E Camus consegue traduzir, não foi o único. Outros estavam atentos e outros também traduziram. Mas como ele colocou as coisas, atingiu em cheio. Ele consegue, parece que, ler a alma daquele catedrático, daquele sujeito que está na sua casa lendo um bom livro com a lareira crepitando. Ele parece que traduz. Ele diz: eu sei o que você está sentindo aí dentro e eu vou te traduzir. E ele traduz isso como teatro do absurdo. A absurdidade, como ele coloca. E esse livro que ele escreveu, O Mito de Sísifo, vai num crescente. Ele vai num crescente, com argumentações que vão e voltam. Ele começa com o tema do suicídio. Faz vários passeios em torno do suicídio. E quando você pensa que está lendo uma apologia ao assunto, então ele vem e diz: olha, sabe qual é a defesa para isso? A defesa para isso se chama revolta. Ele diz: se nós nos acomodarmos, esses elementos serão praticamente naturais no nosso caminho natural das coisas. Essa desistência da vida, que é um suicídio. Esse acomodar-se na vida, que é um suicídio. Ele diz: a defesa para isso é eu me revoltar. Eu me revoltar contra o meu sentimento de desistir. Eu me revoltar contra essas forças que às vezes eu nem sei quais são. Como ele colocou em outras obras, como A Peste, O Estrangeiro. O Estrangeiro começa de uma maneira que você fica: mas o que é isso? O sujeito recebe a informação que a mãe morre tem aquela reação no estrangeiro? Pois aqui, esse jovem filósofo, jovem pensador, nem bem tem seus 30 anos, e causa, já mostra o impacto de seu escrito. Então, ele nesse primeiro capítulo, ele coloca os vários elementos em torno do suicídio, da desistência da vida, não é? Desse morrer voluntário, desse se entregar às coisas e também desse sentimento de querer colocar fim às coisas em si mesmo. E ele diz: qual é, portanto, este sentimento incalculável que priva o nosso espírito do sono necessário à vida? Um mundo que se pode explicar mesmo com parca razões é um mundo familiar. Ao contrário, porém, num universo subitamente privado de luzes, privado de ilusões, o homem se sente um estrangeiro. Esse exílio não tem saída, pois é destituído das lembranças de uma pátria distante ou da esperança de uma terra prometida. Este divórcio entre o homem e sua vida, entre o ator e seu cenário, é que é propriamente o sentimento da absurdidade. Como já passou pela cabeça de todos os homens sãos o seu próprio suicídio, se poderá reconhecer, sem outras explicações, que há uma ligação direta entre este sentimento e a atração pelo nada. O assunto deste ensaio é precisamente esta relação entre o absurdo e o suicídio, a medida exata em que o suicídio é uma solução para o absurdo. Pode-se tomar como princípio que, para um homem que não trapaceia, o que ele acredita verdadeiro deve lhe pautar a ação. Bem, vamos pegar aqui essa parte que ele coloca aqui, ó. Um universo privado de luzes ou ilusões, o homem se sente um estrangeiro. Querem ver um exemplo do que ele está falando? Que ecoa por praticamente todo o existencialismo, que ecoa por parte da fenomenologia e que entra em cheio nas teorias estruturalistas, que nós veremos, vários estruturalistas, vocês verão, a partir de Foucault e outros, como é que eles colocam esses elementos. Como vocês se sentiram na vida quando os sonhos foram arruinados? Quando os projetos foram colocados abaixo? A vida teve graça? Não teve. Foi difícil? É isso que ele diz. É esse o homem atual para ele, que se sente um estrangeiro na própria vida. Porque não há mais essas ilusões, não há mais esses sonhos, não como nós estamos construindo as coisas. Isso é em 42, do século passado. Há quase 100 anos, esse homem estava nos avisando disso. Bem, deixa eu puxar a colega que caiu aqui. Pronto. Vamos adiante. Temos várias coisas aqui de caminho para vermos. Então, após várias considerações, ele nos diz assim na obra dele: é preciso separar tudo isso e ir direto ao verdadeiro problema. Uma pessoa se mata porque a vida não vale a pena ser vivida. Eis, sem dúvida, uma verdade. Improfícua, no entanto, pois não passa de um truísmo. Mas esse insulto à existência, esse desmedido em que ela é mergulhada, provém do fato de ela não ter nenhum sentido? Se sua absurdidade exige que se lhe escape pela esperança ou pelo suicídio, eis o que se precisa clarear, perseguir, ilustrar, afastando tudo mais. É o absurdo que domina a morte. É preciso dar a este problema precedente sobre os outros, fora de todos os métodos de pensamento dos jogos do espírito desinteressado. Veja, não se enganem com Camus. Para ele, o estado do absurdo na vida é um estado natural da vida, não é um estado patológico. Você achar que você vai ser bonzinho para ter algo depois, você achar que você, por ser ético, terá um destino assim, você achar que por uma política existencial de causa e efeito, fazendo determinada ação, isso trata com amor, você receber amor, para Camus, isso, só se você acredita nisso, está tudo bem. Não é? E um dos exemplos de absurdo que ele vai citar é Kierkegaard, que vai dizer, e aliás, era um dos que ele cita frequentemente aqui no texto. Para Camus, existe sim um absurdo originado de uma alienação completa das coisas, de um desvario, mas existe o absurdo daquele que compreendeu a absurdidade do mundo. Sartre vai fazer eco ao que ele está dizendo aqui, de uma maneira muito próxima. O que nós, na filosofia clínica, temos a tratar disso? A vida seria esse absurdo que ele coloca, um não sentido, que quando queremos insuflar de sentido, insuflar de ação, às vezes corrompemos a própria natureza da vida? Será que é isso? Será que Camus finalmente encontrou a verdade das coisas que nós não sabemos? Ou será que esse garoto que passou essas misérias todas na Argélia, brincava com seu balãozinho lá de bola, foi um momento feliz dele, ele mesmo coloca que foram os momentos felizes da vida dele, mesmo com todas as privações, mesmo com todas as dificuldades, e que depois ao entrar no oásis, que era a França, a potência e tudo, não acredita mais naquela fantasia, olha para aquilo e diz, não, vocês não me convencem mais, se o preço dessa fantasia é o que eu vi lá na Argélia, não tenho como eu endossar uma coisa dessa. Será que é isso que esse menino depois eleva na filosofia dele como sendo um absurdo? Já que nessa passagem morre tudo. Por exemplo, morre a fé, morre qualquer concepção transcendente ligada a Deus e tudo mais. Isso aí tudo ficou para trás, pela vida que ele teve. Mas não morre uma tentativa de conversar com o mundo, com a existência. Em várias obras ele faz isso. Nessa aqui, ele está falando diretamente conosco. E vai nos desafiar muito. Capítulo final, se tivéssemos tempo, era de ler linha por linha. Tamanho é o apogeu que ele encontra nesse trabalho dele. Ele nos leva até lá a refletir, a ponderar, a recuar. Nós nos identificamos com isso, ora mais, ora menos. E então, no desafio final, ele diz, pois... Acha você que Sísifo é o mito grego que está lá condenado a subir com aquela pedra e quando a pedra está quase em cima da lomba, ela rola abaixo e ele tem que voltar e pegar de novo? Não. Esse não é o Sísifo. O Sísifo hoje são outros. São esses que no desespero correm de um lado para o outro querendo que a vida tenha um sentido. São esses que pegam e guardam os metais, porque precisam ter o dinheiro, que é a garantia, precisam ter nome, reputação. Deus o livre se falam mal da pessoa na internet. Esses são os Sísifos. E esses não sabem que o próprio absurdo da vida é reforçado pelo absurdo pessoal com que eles tentam lidar com coisas que se compreendessem. Não que teriam uma felicidade no caminho, nem tem compromisso com essas coisas, mas teriam a vida. Claro que podemos argumentar com ele, sim, e se a pessoa quer então dar esse verniz, essa cirurgia plástica na vida no absurdo, ele diz ok, faça, não há garantia de nada. É um autor debruçado sobre um abismo e que nos coloca a visão da vida tal qual era para ele. Vamos adiante. Agora vamos muitas páginas adiante aqui, ó. Tá vendo? Não pensem que a vontade não era ler tudo isso para vocês. O Camus coloca que uma crítica, que é uma passagem inevitável para o estruturalismo. Lembrem que essa aula marca nossa entrada no estruturalismo neste curso. Vamos ler Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Guattari, Derrida, Deleuze. Vamos encontrar esse povo todo agora. E isso que o Camus nos coloca agora é inevitável. Aliás, é a pedra de toque de Foucault. Foucault, quando tinha 22 anos, o pai manda interná-lo no manicômio. O pai dele era médico e manda internar o rapaz. Por quê? Porque Foucault tinha tentado se matar uma das vezes. Quando ele sai do hospício, ele sai com ideias estruturalistas. Ele vai passar um bom bocado até conseguir arrumar essas ideias na cabeça dele. Mas Foucault e todos os outros estruturalistas passam por esse momento que vocês vão ver agora, tá? E que já é bem conhecido. Essa passagem do Renascimento, o que vinha em seguida, a racionalidade, nos causou um tombo existencial. Olhem nas palavras de Camus o que foi isso. Para Foucault, é ali que começa a política da loucura verdadeiramente. Na hora que nós dizemos, aqui está a razão, e o que não é razoável será a loucura, será fazendo essa cisão iniciada lá em Descartes, Foucault era um homem que para escrever ele pegava e lia, teve uma das obras que ele escreveu, a arqueologia dele, ele disse que leu todos os livros da biblioteca. Provavelmente leu muitos. Mas ele era um pesquisador, não há dúvida. Ele coloca assim, ó, que não é à toa que 6 anos depois da morte de Descartes surge o primeiro manicômio na França. Como ninguém tinha visto um troço desse, virou motivo de visitação pública. As pessoas iam visitar as pessoas que eram tidas como loucas no manicômio. E aí Foucault diz, olha aí, começou. Colocamos a razão como que é razoável e todo o resto como que não é. Então lá se colocavam indigentes, pessoas que tinham problemas graves como lepra e tudo, e os loucos estavam lá. E aí descaracterizava o discurso e todo o resto vocês já conhecem. Pois Foucault e todos os outros estruturalistas nos disseram, queremos ir adiante, precisamos então observar o tópico 10 da estrutura do pensamento, traduzindo para a filosofia clínica. A crítica do racionalismo já foi feita tantas vezes que parece não ter mais como fazer. No entanto, escreveu Camus, a nossa época vê renascer esses sistemas paradoxais que se aplicam em atravancar a razão como se ela, de fato, houvesse sempre andado para a frente. Mas isso não é tanto uma prova de eficiência da razão como da vitalidade das suas esperanças. No plano da história, essa constância de duas atitudes ilustra a paixão essencial do homem dilacerado entre seu apelo para a unidade e a visão clara que pode ter dos muros que a encerram. Mas talvez, em nenhuma outra época como na nossa, foi mais vivo o ataque contra a razão. Desde o grande grito de Zaratustra, abre aspas, por acaso é a mais velha nobreza do mundo, eu a reintegrei em todas as coisas quando disse que não queria nenhuma vontade eterna acima dela, fecha aspas. Desde a doença mortal de Kierkegaard, abre aspas, esse mal que confina com a morte sem mais nada depois dela, fecha aspas, os temas significativos e suplicantes do pensamento absurdo se sucederam. Ou, pelo menos, e essa minúcia é fundamental, aqueles do pensamento irracional e religioso. De Jaspers a Heidegger, de Kierkegaard a Chestov, fenomenólogos a Scheler, no plano lógico e no plano moral, toda uma família de espíritos, aparentados por sua nostalgia, opostos em seus métodos ou metas, se obstinaram em obstruir a estrada real da razão e em reencontrar os caminhos certos da verdade. Pressuponho, a essa altura, esses pensamentos conhecidos e vividos. Acham que Camus ataca todo e qualquer princípio de racionalidade? Não. A racionalidade que ele ataca é uma racionalidade afetada, enferma em si mesma, que ela passou a designar. Quando o Descartes faz discurso sobre o método e tudo ele não questiona a própria razão, que fica de fora. É ela quem questiona toda a turma. Então é uma racionalidade indexada e não toda e qualquer racionalidade. Camus coloca que, por outro lado, a tentativa de edificar uma racionalidade outra é importante também. Mas em que bases? Bom, ele cita como um exemplo Kierkegaard. Olha o que ele vai nos falar de Kierkegaard. Ele cita vários autores, vários filósofos, e por fim ele chega a Kierkegaard e diz, talvez o mais interessante de todos, Kierkegaard, pelo menos em uma parte de sua existência, fez mais do que descobrir o absurdo, ele o viveu. Vejam, isso claro que é quase uma piada filosófica, porque o que que acontece? Kierkegaard foi o homem que procurou a vida inteira a coerência. Lembram como ele atacava os sacerdotes, como ele dizia que na igreja não há fé nenhuma, que eles eram abutres, aves de rapina, que viviam da boa vontade do povo, exploração, que não havia fé nenhuma na igreja. Era o que Kierkegaard dizia. Quer dizer, pois é esse homem que o Camus diz, pois ele era próprio absurdo, e mais do que falar sobre isso, o Kierkegaard viveu o absurdo. De que Camus está falando? Vamos ver. O homem que escreveu, abre aspas, o mais certo dos mutismos não é o de calar, mas o de falar, fecha aspas, se convence logo de início que nenhuma verdade é absoluta e não pode tornar satisfatória uma existência que é impossível em si. Dom Juan, de conhecimento, ele multiplica os pseudônimos e as contradições, escreve os discursos edificantes ao mesmo tempo que este manual de espiritualismo cínico, o que é o diário de um sedutor. Recusa as consolações, a moral, os princípios de todo repouso e nada faz para abrandar a dor desse espinho que sente no coração. Ao contrário, reanima-o. E, na alegria desesperada de um crucificado contente em sê-lo, constrói peça por peça, recusa, lucidez, comédia, uma categoria do demoníaco. Esse rosto, a um tempo terno e escarnecedor, essas piruetas seguidas de um grito que vem do fundo da alma, é o próprio espírito absurdo, às voltas com uma realidade que o ultrapassa. E a aventura espiritual que leva Kierkegaard a seus queridos escândalos também começa no caos de uma experiência destituída de seus cenários e devolvida à sua incoerência primordial. Veja, de fato, mas defensores de Kierkegaard provavelmente não vão gostar dessa fala e também não vão autorizá-la, uma vez que... Quando Kierkegaard faz esse elemento, ele está querendo mostrar um contraponto. E os dramas morais que Kierkegaard vivia, que ele coloca nos seus diários, nada mais são do que uma tentativa de elaborar seu discurso interno. Kierkegaard assumia suas dores e tudo. No entanto, o que podemos dizer com Camus é que, de fato, aquele que apontava o dedo para os sacerdotes não gostaria de ser apontado pelos quase mesmos motivos de contradição quanto à sua subjetividade. São os dilemas da filosofia, não é? E Camus não foi menos sensível a essas coisas que ele, com 29 anos, coloca aos ventos. Aqui eu vou parar o gravador para conversarmos, tá bom? Agradeço as inúmeras contribuições maravilhosas dos senhores nesses minutos todos que conversamos sobre essas questões. Vamos a alguns encaminhamentos aqui. Quando Camus coloca a revolta como uma maneira de lidar com isso, não pensem naquele ser que sai quebrando coisas, que sai destruindo, que sai... Não é isso que é a revolta de Camus. A revolta de Camus é um elemento interno, seu. É uma tomada de consciência sua. E consciência não é bem a palavra, ok? É uma tomada de... É uma postura existencial na qual você diz, eu não serei coisa. E também não farei dos outros coisa. Sabe? Não farei de conta que estou vivo. Sabe? E não compactuarei com essa grande farsa que se tornou... E aí vem política, farsa, e nós vamos ver outros estruturalistas falando de linguística, como é que a linguística mascarou esse fenômeno e muitas outras coisas. Camus, então, para ele, agora lembrem, não se trata de uma revolta contra, por exemplo, a política ou contra um sistema, não é? Ainda que a esquerda tenha uma grande simpatia por parte dos textos de Camus, não é propriamente disso que ele está falando. É contra um estado geral de coisas que nos faz não mais pessoas, que nos destitui da nossa humanidade. A minha revolta, eu digo não a tudo isso. E aí pergunto, bom, o que que você quer? Não sei. Eu só sei que eu não quero isso. Ok? Isso aí eu não quero. Estou vendo o que está acontecendo, estou vendo tudo isso e o meu estado interno é de objeção. Eis a revolta em caminho. Não pensem que isso assegura uma solução para o problema, mas um caminho para as coisas. É assim que ele coloca. Vamos aqui aprofundar um pouquinho mais, então. Bom, após ele falar aqui de Kierkegaard, como vocês colocaram, como vocês viram, ele então faz questionamentos vários. Num desses pontos ele diz assim, como não sentir o parentesco profundo desses espíritos? Como não ver que eles se reúnem em torno de um lugar privilegiado e amargo, em que a esperança não tem vez? Quero que tudo me seja explicado, ou nada, e a razão é impotente diante do grito do coração. O espírito incitado por essa exigência procura e só encontra contradições ou despropósitos. O que não compreendo não tem razão. O mundo está todo ocupado por esses irracionais. Ele próprio, cuja significação não compreendo, não passa de um imenso irracional. Poder dizer uma só vez, ele não está se referindo só a Kierkegaard, viu? Poder dizer uma só vez, isso é claro e tudo estaria salvo. Mas esses homens insistentemente proclamam que não está nada claro, que tudo é caos, que o homem só conserva sua percepção e conhecimento preciso dos muros que o rodeiam. Vejam que o brado de Camus não é pequeno. Deixa eu passar aqui agora muitas páginas à frente para vermos um outro importante texto aqui que eu selecionei para vocês. Como tem sido difícil separar essas partes, viu? Porque assim tem páginas inteiras. Como ele se refere a Kierkegaard nesse texto dele? Como ele se pega a Kierkegaard como um exemplo, não é? De tudo isso. Camus tentou, de certa maneira, explicações via Kierkegaard, via outros. Consciência e revolta, ele nos diz. Essas recusas são o contrário de renúncia. Lembram que eu falei no início da aula? Tudo que há de irredutível e apaixonado num coração humano as estimula ao contrário de sua vida. Trata-se de morrer irreconciliado e não de boa vontade. O suicídio é um irreconhecimento. O homem absurdo só pode esgotar tudo e se esgotar. O absurdo é sua tensão extrema, a que ele mantém constantemente com um esforço solitário, porque sabe que nessa consciência e nessa revolta de cada dia, ele testemunha sua única verdade, que é o desafio, e esta uma primeira consequência. Então vamos lá. Quer dizer que essa minha revolta, então, contra todo esse estado de coisas, é a minha primeira verdade, que me leva, então, à instância do meu desafio. Eis o meu desafio de vida. Eis a minha proposição, minha proposta, sem nenhuma garantia. Bem, em filosofia clínica, se conversássemos com Camille a partir da historicidade dele e ouvíssemos esses argumentos e fosse o caso de um esquema resolutivo, por exemplo, e vejam que no caso dele, esquema resolutivo talvez não fosse muito apropriado, uma vez que ele coloca a razão aqui em crivo de suspensão. No entanto, se colocássemos para ele e dissessemos: ora, Camille, mas algumas pessoas não podem esquadrinhar o mundo, criar seu quartelzinho general com suas regras, com suas trancas, suas seguranças, com suas regras e propriedades, não poderia haver nesse nicho existencial para alguns algo que não fosse então um absurdo, algo que não fosse então angústia, algo que não fosse então um incerto? E não poderiam viver essas pessoas tão bem quanto aqueles que clamam pelos desertos existenciais ou pelos céus estrelados? Ou será que isso que você coloca é para todos? Acham que esse tipo de questão não foi feita a ele? Foi feita mais de uma vez. E o que Camille colocava como diálogo? Ele dizia: olha ao redor, então. Olha e me diga onde há isso que você está. Onde há uma sociedade que alcançou isso? Onde há um contexto que alcançou isso? A não ser à custa de muitos outros e tudo mais. Ele carregou a vida inteira, sua própria história. Esse que nos dizia sobre o absurdo e os elementos aleatórios da vida e das coisas, nunca se livrou. O que não desmerece seu pensamento, não. Pode, inclusive, mostrar que até por isso ele pregava um elemento que o transcendesse, não é? Não quer dizer que ele precisasse se alcançar, não é? Ele coloca outros elementos aqui. Deixa eu passar aqui. Antes de se deparar com o absurdo, o homem cotidiano vive com... Essa parte é muito interessante. Qualquer coincidência com as nossas vidas não será mera coincidência, ok? É imensamente proposital. Só que lembrem, faz quase 100 anos que ele escreveu isso. Antes de se deparar com o absurdo, o homem cotidiano vive com objetivos, uma preocupação com o futuro ou com a justificação acerca de quem ou de quem ou de que não nos importa. Ele avalia suas possibilidades, conta com o mais tarde, com sua aposentadoria ou o trabalho de seus filhos. Ainda acredita que alguma coisa de sua vida pode ser manobrada. Na verdade, ele age como se fosse livre, ainda que todos os fatos se encarreguem de contradizer essa liberdade. Após o absurdo, tudo se acha abalado. Essa ideia de que eu sou, ele colocou entre aspas, minha maneira de agir, como se tudo tivesse um sentido, mesmo se eu dissesse no momento que nada eu tinha. Tudo isso se encontra desmentido de uma forma vertiginosa pela incoerência de uma morte possível. Pensar no dia de amanhã, firmar um objetivo, ter preferências, Tudo isso pressupõe a crença na liberdade, mesmo se às vezes nos convencemos de não a sentir efetivamente. E nesse instante, porém, essa liberdade superior, essa liberdade de ser, que é a única que a pode fundamentar uma verdade, eu sei muito bem agora que ela não existe. A morte está ali, como única realidade. Depois dela, a sorte está lançada. Não sou mais livre para me perpetuar, mas escravo. Escravo, sobretudo, sem esperança de revolução eterna, sem refúgio no desprezo. E quem, sem revolução, sem desprezo, pode permanecer escravo? Que liberdade, no sentido pleno, pode existir sem garantia de eternidade? Mas, ao mesmo tempo, o homem absurdo compreende que, até ali, ele estava ligado a esse postulado de liberdade, com cuja ilusão vinha vivendo. De certo modo, isso o atrapalhava. À proporção que imaginava um objetivo para a sua vida, ele se conformava com as exigências de um objetivo a atingir e se tornava escravo de sua liberdade. Quantos filósofos ainda precisam nos dizer essas coisas? Quantos? Pensam que a gente lê Camus e pode ficar imaginando, Camus foi um de uma geração de milhares que disseram isso. Em crônicas de jornais, em programas de rádio, esses filósofos, e muitos deles tinham programa de rádio, eles faziam mesas redondas que eram transmitidas. Foucault dava aula lá na Sorbonne, que era transmitida, eles tinham que abrir dois pavilhões de tanta gente que vinha. E eram transmitidas essas aulas, gravadas. Eles dialogavam muito, publicavam muito, lançavam jornais, Sartre e Maurice Merleau-Ponty juntos, publicavam, tinham um jornal, semanários, revistas, era uma profusão de temas e textos aos milhares. A voz de Camus não é uma voz isolada no deserto. E a sociedade, o que fez, indexou essa turma toda. Ou isso nos chega de outra forma? O quanto desses avisos de Camus chegam até nós? E o que fazemos nós com isso? Em filosofia clínica, sabemos que esse era o mundo como representação dele, era como ele entendia as coisas, e a maneira como ele lidava com isso, sob o modo informal dele, era: eu tenho revolta contra tudo isso. E a minha maneira de me revoltar contra tudo isso é escrever meus textos, publicar meus livros e me manter neste desafio existencial. Eis a minha vida, eis a minha resposta. É aqui ele chegou. É como ele formula a vida dele, como ele, como filósofo, constrói suas coisas. Como filósofos clínicos, sabemos que essa realidade que ele constrói para o mundo e para ele é uma dentre milhões possíveis, talvez bilhões possíveis. O fato dele ter tocado milhares de uma geração, o fato dele ter tido tamanho eco no discurso dele, mostra que muitos estavam provavelmente afinados com esse discurso. De alguma maneira vivenciavam isso que ele estava dizendo. E agora a filosofia clínica conversa com Camus. Agradece o trabalho dele, reconhece o trabalho dele, compreende que isso era assim para ele no contexto dele, e que se fôssemos trabalhar alguém assim no nosso consultório, precisaríamos, a partir desse modo dele de ser no mundo, abrir caminhos. Quais caminhos? No caso de Camus, provavelmente o caminho seria cada vez mais ele desbaratar essa rede que tenta mascarar, que por um lado nos coloca no absurdo de uma vida imposta e por outro lado nos impede do absurdo de ver que a nossa própria vida assim não é. A náusea sartriana é muito parecida com isso aqui. Vamos adiante? Querem um intervalinho de 10 minutos? Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, após todas essas conversações filosóficas, menos filosóficas. Expliquei para os senhores a viagem a Israel e agora vamos para a parte final do nosso trabalho. Na parte final que antecede o capítulo, que é o ápice que dá título ao livro, o mito de Sísifo, o Camus fala que extrai do absurdo as consequências, que são... ele diz que extrai do absurdo três consequências: revolta, liberdade e paixão. Revolta, liberdade e paixão. Apenas com o jogo da consciência transforma em regra de vida o que era convite para a morte e recuso o suicídio. Vou repetir. Apenas com o jogo da consciência eu transformo em regra de vida o que era um convite à morte e recuso o suicídio. Conheço, sem dúvida, a surda ressonância que se estende ao longo desses dias, mas só tenho uma palavra a dizer, é que ela é necessária. Quando Nietzsche escreve, abre aspas, parece claramente que a coisa mais importante no céu e sobre a terra é obedecer por muito tempo e numa mesma direção. Com o passar dos dias, surge daí alguma coisa pela qual nos vale a pena viver sobre esta terra, como, por exemplo, a virtude, a arte, a música, a dança, a razão, o espírito, alguma coisa que transfigura, alguma coisa de refinado, de louco ou de divino. Fecha aspas. Nietzsche ilustra uma moral de grande discernimento, mas também mostra o caminho do absurdo. Obedecer à chama é ao mesmo tempo o que há de mais fácil e de mais difícil. É bom, contudo, que o homem, confrontando-se com a dificuldade, se julgue de vez em quando. Está sozinho para poder fazê-lo. Agora vamos para a parte, não aqui do O Homem do Absurdo, mais adiante. Esse capítulo inteiro aqui é um verdadeiro testemunho dos nossos dias, O Homem Absurdo. Ele nos faz um espelho imenso do que muitos transformaram suas vidas. Aqui, ó. Bem para frente. Vamos lá, então, estou passando as folhas, folheando aqui as coisas para a gente poder chegar à parte que eu marquei para vocês. Só um pouquinho, por favor. O caminho não poupa o trabalho que nós filósofos andamos fazendo aí ao longo da humanidade, ok? Nesse teatro do absurdo, nessas considerações gerais. Ele coloca sobre a responsabilidade dos filósofos vários dos problemas que a gente poderia ter atenuado, poderia, mas estávamos nisso tudo. O mito de Sísifo fecha o trabalho de Camus. Os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo incessantemente até o cimo de uma montanha, de onde a pedra caía de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado, com as suas razões, que não existe punição mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança. Se acreditarmos em Homero, Sísifo era o mais sábio e mais prudente dos mortais. Segundo uma outra tradição, porém, ele tinha queda para o ofício de salteador. Não vejo aí contradição. Esse é o senso de humor de Camus. Diferem as opiniões sobre os motivos que lhe valeram ser o trabalhador inútil dos infernos. Reprovam-lhe, antes de tudo, certa leviandade para com os deuses. Espalhou os segredos deles. Égina, filha de Asopo, foi raptada por Júpiter. O pai, abalado por esse desaparecimento, se queixou a Sísifo. E este, que tomara conhecimento do rapto, ofereceu a Asopo orientá-lo a respeito, com as condições de que fornecesse água à cidade de Corinto. as cóleras celestes, ele preferiu a bênção da água. Foi punido por isso nos infernos. Homero nos conta ainda que Sísifo acorrentara a morte. Plutão não pôde tolerar o espetáculo de seu império deserto e silencioso. Despachou o deus da guerra, que libertou a morte das mãos de seu vencedor. Eis a história, tal qual ele nos coloca. Então ele diz como é que foi Sísifo amarrado, etc. Toda aquela coisa, não é? Terrível, que vou direto aqui a alguns pontos importantes neste final da nossa aula. Após então nos mostrar todo esse padecimento de Sísifo, Camus nos coloca o seguinte: o operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas, e esse destino não é menos absurdo. Mas ele só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente disso. Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhece toda a extensão de sua condição miserável. É nela que ele pensa enquanto desce. A lucidez que deveria produzir o seu tormento consome com a mesma força sua vitória. Não existe destino que não se supere pelo desprezo. Então, a chaga de Sísifo, segundo Camus, não é que tem que levar uma pedra até lá em cima e ela rola e ele tem que repetir. Isso não é as trevas. As trevas é ter consciência disso, dessa inutilidade, desse vazio e de um trabalho que não serve para absolutamente nada. Isso é que é a tragédia. É quando o operário dos nossos dias se torna consciente das suas mazelas, é aí que ele está preso. Segundo Camus. Ou seja, Camus encerra um preceito de intencionalidade e de consciência à fração daquilo que nos faz sofrer. Olha que interessante a maneira como ele constrói a filosofia dele. Se a descida, assim, em certos dias se faz para a dor, ela também pode se fazer para a alegria. Essa palavra não está demais. Imagino ainda Sísifo indo outra vez para seu rochedo, e a dor estava no começo. Quando as imagens da terra se mantêm muito intensas na lembrança, quando o apelo da felicidade se faz demasiadamente pesado, acontece que a tristeza se impõe ao coração humano. É a vitória do rochedo, é o próprio rochedo. O enorme desgosto é pesado demais para carregar. São as nossas noites de Getsemane. Viram? Mas as verdades esmagadoras perecem ao serem reconhecidas. De novo, vamos repetir. As verdades esmagadoras perecem, tombam, sucumbem, acabam, ao serem reconhecidas. Olhem o que Camus nos coloca. Epistemologia para lidar com esses elementos. Epistemologia poderia ser a porta de libertação dessa clausura. O conhecimento. Qual tipo de conhecimento? Assim, Édipo, de início, obedece ao destino sem o saber. A partir do momento em que ele sabe, sua tragédia principia. Mas no mesmo instante, cego e desesperado, reconhece que o único laço que o prende ao mundo é o frescor da mão de uma garota. Uma fala descomedida ressoa então: apesar de tantas experiências, minha idade avançada e a grandeza da minha alma me fazem achar que tudo está bem. O Édipo de Sófocles, como o Kirillov de Dostoiévski, dá assim a fórmula da vitória absurda. A sabedoria antiga torna a se encontrar com o heroísmo moderno. Então, não apenas a epistemologia, ou, quando muito, uma epistemologia que se faz por esses preceitos que vão além da clausura, no sentido de eu sei o que está se passando e agora eu posso, pelo menos, ter outros elementos, não apenas aquele que me prendi ali. Não se descobre o absurdo sem ser tentado a escrever algum manual de felicidade. Mas como? Com uma das trilhas tão estreitas? No entanto, só existe um mundo. A felicidade e o mundo são dois filhos da mesma terra, são inseparáveis. O erro seria dizer que a felicidade nasce forçosamente da descoberta absurda. Toda a alegria silenciosa de Sísifo está aí. Seu destino lhe pertence, seu rochedo é sua questão. Vamos lá, vamos retomar aqui. Toda a alegria silenciosa de Sísifo está aí. Seu destino lhe pertence, seu rochedo é sua questão. Da mesma forma, o homem é absurdo quando contempla o seu tormento. Faz calar todos os ídolos. No universo, subitamente restituído ao seu silêncio, elevam-se as mil pequenas vozes maravilhadas da terra. Apelos inconscientes e secretos, convites de todos os rostos, são o reverso necessário e o preço da vitória. Não existe sol sem sombra e é preciso conhecer a noite. O homem absurdo diz sim e seu esforço não acaba mais. Se há um destino pessoal, não há nenhuma destinação superior, ou pelo menos só existe uma, que ele julga fatal e desprezível. No mais, ele se tem como senhor de seus dias. Nesse instante sutil em que o homem se volta sobre sua vida, Sísifo, vindo de novo para seu rochedo, contempla essa sequência de atos sem nexo que se torna seu destino criado por ele. Eu vou ler esses dois parágrafos finais para vocês, tá? Olha aqui, ó. E aí terminou o livro. Sísifo vindo de novo, contempla essa sequência de atos sem nexo que se torna seu destino criado por ele, unificado sob o olhar de sua memória e, em breve, selado por sua morte. Assim, convencido de toda a origem, da origem toda humana, de tudo que é humano, cego que quer ver e que sabe que a noite não tem fim, ele está sempre caminhando. O rochedo continua a rolar. Deixo Sísifo no sopé da montanha. Sempre se reencontra seu fardo. Mas Sísifo ensina a felicidade superior que nega os deuses e levanta os rochedos. Ele também acha que tudo está bem. Esse universo doravante sem senhor não lhe parece nem estéril nem fútil. Cada um dos grãos dessa pedra, cada clarão mineral dessa montanha cheia de noite, só para ele forma um mundo. A própria luta em direção aos cimos é suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz. Fim da obra O Mito de Sísifo, de Albert Camus. Uma das lindas obras. E olhem o que final dilemático, que final desafiador que nos propõe Camus. Então a minha condição, imaginem capitalistas lendo isso, socialistas lendo isso, na época dele, claro, né? Comunistas lendo isso, as leituras muitas que fizeram aqui. Houve momentos em que Camus encontrou forte objeção de alguns de seus amigos, o que lhe fez sofrer muito, porque ele achava que determinada obra teria um entendimento e teve outra. Mas aqui ele estava começando, né, a decolar seu voo existencial. Era uma das primeiras obras que, aliás, olhem como era promissora, anunciando tudo o que viria. Bem, muito, muito interessantes as questões que o Hildo levantou. Vamos ver então algumas considerações sobre isso que ele colocou. Imaginem, senhores, as críticas que Camus recebe com uma obra dessa. Pode ser, bom, você nos recomenda o que? Uma alienação? Quer dizer, eu posso fazer um trabalho nas portas das fábricas, passando fome, com um salário injusto, tal, está tudo bem, porque eu imagino que eu estou feliz, que eu estou em paz. Não é isso a mensagem dele. É? Nós temos que pegar isso que ele colocou dentro do contexto da obra dele. E a obra dele nos coloca o adormecimento de uma alma, essa desistência que nos leva ao querer o suicídio, a querer por fim da nossa própria vida as coisas, e os próprios suicídio que é viver assim. E ele diz, para isso eu me revolto, é a minha resposta, é a minha revolta, que é uma postura de vida, é o meu desafio, que a partir daí sim eu teria os elementos. Então, no caso de Sísifo, veja uma frase com que ele termina a obra: é preciso que imaginemos Sísifo feliz. Camus deixa uma porta imensa aberta para nós. Agora, na Peste, quando ele, outra obra dele, quando ele diz que a nossa sociedade, a nossa época, adormeceu para certas coisas e vivemos fazendo de conta que estamos vivos, naquela obra, e em outras que ele conversa conosco, O Estrangeiro e outras obras, Camus coloca que é fundamental que esse preceito de eu me revoltar contra as coisas não seja um grito no escuro, ok? Vejam como ele atrela o fator epistemológico, como eu li para vocês. Vejam como ele coloca a questão do conhecimento. Não pensem que isso resolve, que em Camus não tem isso. Eu vou usar o conhecimento, vou usar de epistemologia e ciente, consciente. E esse ciente em Camus pressupõe a consciência, né, estar diante de algo pelo reconhecimento, a intencionalidade. Isso não quer dizer que seja suficiente para resolver, né, mas é o desafio que se coloca diante disso, é um caminho. Ou podemos ficar com o Sísifo, com a miséria existencial dele, na qual não há saída, não há solução. Para Camus, há. Para Camus, há. É? Sísifo, viram que ele falou que não há mais deuses lá no céu para Sísifo, não há mais senhor para ele, ele se tornou o senhor dele. Ele desatrela, Camus, as questões mecânicas da vida aos nossos estados existenciais. Ele diz que a existência pode ultrapassar tudo isso, e nesse emaranhado de pessimismo, Camus acende uma luz para nós, deixando uma bela porta aberta. Não foi o único, viu? Em Sartre, você lê a obra O Muro, que é uma tragédia desvairada, aqueles condenados esperando para ser chamado lá para o pelotão de fuzilamento, todos eles numa cela conversando, e de repente também Sartre levanta uma luz. Vários existencialistas fizeram isso, e alguns em momentos terríveis. É interessante uma hora fazermos um estudo do que lâmpada é essa que eles acendem lá no meio das trevas que eles costumavam construir. Vamos terminar a nossa aula de hoje com uma das mais belas canções do Belchior. O Chico Anísio, humorista, quando ouviu essa música a primeira vez, ele se emocionou até as lágrimas e propôs ao Rolando Boldrin fazer uma homenagem. Chico Anísio cantando essa canção que vocês vão ver agora do Belchior, nos mostrando uma dessas canções muito bonitas da vida. Agradeço vocês e a gente termina a aula ouvindo essa linda canção, tá bom?
Quando eu não tinha o olhar lacrimou, que hoje eu trago e tenho. Quando adoçava meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho. Quando eu ganhava este mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo meu caminho. Por entre as fileiras do milho verde que ondeia, com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um um bicho, um bando de pacaio, como um galo, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo o mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. quando eu não tinha o olhar lacrimou, que hoje eu trago e tenho. Quando adoçava meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho, quando eu ganhava este mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo meu caminho, por entre as fileiras do rio verde que ondeia, com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo o mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito.